Abra a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 8, versos 11 e 12. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que a palavra de Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus nos encha o coração. Que a palavra de Deus produza em nós frutos de justiça para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Palavra do Senhor. Palavra do nosso Deus. Nós estamos discutindo, queridos, algumas semanas, estamos avaliando as promessas superiores da nova aliança que temos em Cristo Jesus. Uma aliança que vai além do ritual, que vai além do formal, vai além do humano no processo. Não fosse a boa vontade de Deus, a predisposição de Deus em nos amar, essa aliança não seria possível. A aliança que Ele estabeleceu e que chamamos de nova em Cristo Jesus supera qualquer intervenção de Deus em nosso favor ao longo da história da humanidade. Vai além de qualquer avaliação que possamos estabelecer, de qualquer que sejam as bênçãos de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que Deus nos ama. Maravilhosa, sublimemente, Ele nos ama. De forma total e imutável, Ele nos ama. Daí a primeira promessa, a promessa da graça, versos 7 a 9. Ele nos ama, daí a promessa de uma transformação interior, verso de número 10 de Hebreus 8. Ao mesmo tempo que Ele estabelece a promessa da graça e da transformação interior, queridos, a terceira promessa que nós encontramos, promessa superior da nova aliança, é a promessa do perdão para todos, versos 11 e 12. Não há perdão sobre a lei, ou não há perdão sob a lei. A lei não foi dada com o propósito de perdoar pecados, não. Ela foi dada com o propósito de estabelecer parâmetros para o relacionamento entre nós, uns com os outros e com Deus. Não há na lei o foco da remissão de pecados. A sua essência não estabelece o ambiente para a remissão, para o perdão, para a purificação do pecado. Não. Já diz Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, o Senhor, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A consciência do pecado vem pela lei, mas a experiência do perdão do pecado é fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. A lei não podia prometer esse perdão, sequer a Israel, quanto mais a nós ao longo da história da humanidade. Israel recebe a lei, é desafiada a obedecer a lei, a cumprir a lei. Em muitos, muitos momentos o povo se afasta da lei, do Deus que é a essência da lei, se perde em meio aos seus próprios sentimentos, à sua própria vontade, às suas inclinações carnais. Deus sai de cena, o povo tira o Altíssimo de cena. O Senhor precisa exortar esse povo, disciplinar esse povo, para que eles voltem ao temor. Mas em todo esse processo não há espaço para que os pecados fossem perdoados. A lei estabelece o princípio de não mentir, de não adulterar, de não declarar falso testemunho, de não tomar o nome de Deus em vão, entre tantos outros, dos 10 fundamentos e princípios da lei. Somente por meio de Jesus, não da lei, mas de Jesus cumprindo a própria lei, vivendo cada um dos princípios da lei, somente por meio de Jesus Cristo, é que o perdão pode ser oferecido de forma plena, real, completa, para cada um de nós. Eu preciso de Jesus. Por Jesus eu invoco a presença do Altíssimo. Por Jesus eu me abro para a ação do Espírito Santo. Por Jesus, como já foi dito aqui essa noite, eu tenho direito à herança do Reino de Deus. Por Jesus, meu nome está escrito no livro da vida. Por Jesus, eu desfruto o privilégio da graça. Então o perdão é para mim. O perdão é para aquele que crer. O perdão é resultado de um processo que começa pela fé, gerando transformação do coração, fruto da graça. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma recordação dos pecados, apenas uma recordação. Cada vez que eles eram recitados, eles recordavam cada fundamento da lei que nos advertia contra o pecado, a não cometer tais erros, quer contra Deus, quer contra o próximo. E pecando contra Deus e contra o próximo, pecávamos contra nós mesmos, afligíamos o nosso próprio coração e daqueles que estavam à nossa volta pela experiência do pecado. Repito, os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma recordação dos pecados, não uma remissão deles. O texto de Hebreus, no capítulo 10, e aí nós podemos avançar um pouquinho, versos 1 a 4 e depois verso 18, declara: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos os pecados, os sacrifícios, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Me chama a atenção o final do texto: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E o perdão vem pelo sangue de Jesus. O perdão vem pela boa vontade do coração do Altíssimo de nos amar, de nos querer de volta, de nos abraçar, ainda que totalmente mergulhados nas trevas do pecado. Ah, queridos, nós vivemos uma vida tão distante de Deus. Lembramos dele quando temos problemas, lembramos dele quando temos necessidades, lembramos dele quando bate a doença, quando bate o desemprego, quando bate a crise de relacionamento, quando os amigos se perdem pelo caminho, quando a crise econômica que está tomando conta do país bate a porta, aí lembramos. Havia uma personagem famosa de uma série, uma minissérie da Globo, de 20 e tantos, 30 anos atrás, que sempre que se via no aperto dizia: o sangue de Jesus tem poder. Mas ela não cria em Jesus, ela não confessava Jesus como seu Salvador, mas ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. É uma verdade, dita por lábios que não criam, mas uma verdade. E nós fazemos nossas essas palavras quando enfrentamos uma luta: o sangue de Jesus tem poder. Mas o poder do sangue de Jesus começa no perdão de pecados, na transformação de coração, na regeneração, no recriar, no refazer, no gerar novamente de uma vida que crê. A graça é fruto da fé, não apenas da manifestação generosa de Deus. Do que valeria a graça se não houvesse fé? Ele manifesta a sua graça, nós cremos nessa graça. Ele manifesta a sua graça, nós abraçamos essa graça. Ele revela a sua graça e nós desfrutamos a honra da graça, queridos. Hebreus 8, particularmente o verso 11, é uma citação de Jeremias. Refere-se ao dia em que Israel será reunido com Judá e se regozijará no reino prometido. Jeremias 31, versos 1 a 14. Deus tem planos para Israel. Ainda que ele não creia como povo, como nação, Deus ama a Israel. Agora, o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra é alvo da boa vontade do Altíssimo. Agora, queridos, o que significa a declaração de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados e iniquidades? O que significa isso? Texto de Hebreus 8, verso 12. Essa afirmação extremamente importante, vital para cada um de nós, é repetida também em Hebreus 10, versos 16 e 17. Ela quer dizer simplesmente que o Deus onisciente não é capaz de lembrar mais o que fazemos? De que o Deus maravilhosamente soberano vai se esquecer, assim como num lampejo, num passe de mágica, por um acidente, tudo aquilo que fizemos ao longo de uma vida de pecado? Se Deus esquecesse, queridos, alguma coisa, ele deixaria de ser Deus. Um dos atributos naturais de Deus é a onisciência, o pleno conhecimento de todas as coisas. E poderíamos gastar um bom tempo aqui investindo na onisciência divina. Não é o nosso foco. No texto, a expressão "não me lembrarei mais dos seus pecados" significa "não mais os acusarei dos seus pecados". A Bíblia diz que não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lavados no sangue de Jesus, perdoados pelo sacrifício de Jesus, crendo na boa vontade de Deus em Cristo Jesus, não há mais acusação sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ainda que o Senhor saiba da nossa transgressão, Ele não nos acusa mais, porque estamos sendo transformados, estamos sendo renovados dia a dia, de glória em glória, como temos lembrado aqui tantas vezes, libertos do jugo do pecado. Deus se lembra daquilo que fizemos, mas não nos acusa mais. Que privilégio, que chance, que bênção. Havia um personagem do humor de mais ou menos 20 anos, 30 anos, hoje eu estou meio saudosista, né? Ô Senhor da Glória. Mas ele está vivo até hoje, o mentor do personagem. E o personagem, num dado momento do quadro, dizia: eu me julguei no tribunal da minha consciência e me achei culpado. E aí batia no rosto de um lado e do outro e chorava. E o povo ria. Sabe, queridos, a Bíblia diz que quando julgamos a nós mesmos, nunca nos achamos em falta. Quando julgamos a nós mesmos, nunca consideramos culpado o nosso coração. Por quê? Porque somos muito bons, somos filhos de Deus, batemos o peito para dizer isso com toda a audácia e com uma convicção pautada apenas em palavras. Eu também sou filho de Deus, só sou feito filho de Deus mediante a graça, mediante o arrependimento, mediante a fé, mediante o perdão oferecido pela graça. Aí eu sou filho de Deus, e a partir do momento em que meu coração se abre para o Altíssimo, para a pessoa de Jesus, e é lavado no sangue dele, a acusação que pesava não pesa mais. Isso é graça. Isso é graça. Uma vez que o pecado é perdoado, ele não volta a ser colocado diante de nós. E eu pergunto: como anda a sua vida diante de Deus? Como é que anda o seu pecado diante de Deus? Ah, pastor, eu já não me preocupo mais com isso, porque o dia que eu aceitei Jesus, eu fui perdoado de todos os pecados passados, presentes e futuros. Não é verdade. Jesus perdoa dos pecados passados e presentes à medida da confissão. Mas a cada dia em que eu tropeço na minha própria limitação, eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso buscar perdão do meu pecado. Eu preciso da graça. Eu preciso ser justificado em Cristo Jesus à medida do pecado cometido. Ele está disponível para me perdoar os pecados futuros mediante arrependimento e fé, mediante confissão de cada um desses delitos diante do Senhor. Eu não posso me furtar da experiência de confessar pecados dia a dia. Quando eu confesso o meu pecado, queridos, eu admito o meu erro, eu reconheço e assumo o meu erro, eu identifico o peso que está sobre mim por causa do meu erro, eu entendo que a misericórdia de Deus e a boa ação do Espírito Santo de Deus são inibidas quando eu pratico o meu pecado, mediante o arrependimento, mediante a confissão. Lavado no sangue de Cristo, esse pecado é expurgado pela graça. E eu acho espaço diante de Deus para continuar a minha caminhada sem ter o que ser acusado. É possível somente por causa da cruz alcançar esse perdão. Por quê? Porque Deus tratou seu filho como um pecador na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele tomou todos os nossos pecados sobre si. Se fez pecado sem conhecê-lo, carregou o peso, carregou a dor, carregou a tristeza, carregou o sofrimento, e tamanha era a sua angústia que num dado momento, prestes a morrer, ele clama em alta voz: por que me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Sozinho naquela cruz, amargando o peso de um pecado que não conheceu, porque ele não praticou, tomou sobre si a acusação que era nossa, para nos oferecer uma oportunidade, a oportunidade de uma vida nova. Mas, pastor, eu não preciso disso agora, eu estou no auge da minha juventude, eu estou no auge da minha carreira, eu estou no auge dos meus estudos, as coisas estão começando a acontecer, minha família está encontrando um caminho, o Brasil vai encontrar o seu caminho nas próximas eleições, dias melhores virão, quem quer que seja o presidente do Brasil. Continuar pensando dessa maneira, queridos, é negar a boa vontade de Deus. E a Bíblia, quando diz que todos pecaram, destituídos estão da graça e da glória de Deus. Continuar vivendo dessa maneira é tornar nulo o sacrifício da cruz. Você não trabalha todos os dias para pôr pão na sua mesa?
Você não trabalha todos os dias para pagar a conta de água, a conta de luz? Você não come todos os dias para manter o seu corpo sadio? Você não procura a harmonia entre os seus familiares para que o lar seja um lugar agradável? Você não procura, e eu posso ficar aqui um bom tempo citando o que você tem procurado. Então por que não procurar a Deus e deixar que Ele seja Senhor do seu coração? E tire o peso que o pecado produz. O pecado produz tristeza, o pecado produz sofrimento, o pecado produz medo, o pecado produz solidão, o pecado produz frieza, o pecado produz insensatez, o pecado produz a morte. A vida que vivemos no pecado é morte, a Bíblia já diz isso. O salário do pecado é a morte. As trevas fazem parte daquele que vive o pecado. É tempo de abrir o coração e olhar para Jesus Cristo e deixar que Ele seja a luz de Deus para dissipar as trevas do pecado. É tempo de dizer a Deus: Senhor, eu realmente sou um pecador e eu preciso de ajuda para deixar as coisas que têm me escravizado, meus vícios, minhas inclinações, meus desejos, que não me fazem uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Eu não sou uma pessoa melhor por causa do meu pecado. E eu sei que isso tem embaraçado a minha caminhada. Eu não corro com desenvoltura, eu não vivo uma vida de liberdade, eu estou sempre atrelado àquilo que me acusa. Eu não posso mais viver dessa maneira. Quando eu reconheço o meu pecado e busco o perdão de Deus, queridos, o alívio vem, o consolo vem, o renovo vem, a paz, uma paz verdadeira vem, uma paz que doença não rouba. Daqui a pouco você ouviu a Rubenita falando do tumor. Tínhamos acabado de perder o Mateus. Sofrimento da perda de um filho. Ela desenvolve o tumor. No mesmo período, minha mãe estava vivendo o seu último tempo de existência por causa de um câncer. Imagina a nossa luta. Minha mãe com câncer, Rubenita desenvolve o tumor no cérebro. Tínhamos acabado de perder o Mateus. Como é que nós ficamos em pé? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes. Como é que vocês ficaram em pé? Como é que vocês mantiveram o casamento? Como é que vocês conseguiram criar os seus outros dois filhos? Como é que a resposta é uma só? Jesus. Jesus não é ópio para diminuir a dor e amenizar o sofrimento. Jesus é a saída, Jesus é a solução, Jesus é a paz que nós não encontramos em outro lugar, em outra circunstância. Jesus foi aquele que nos encheu de tal maneira a ponto de podermos superar a luta de tanto sofrimento, de tanta falta de perspectiva pela ótica humana. Não fosse por Ele, queridos, e eu não estaria aqui. Não fosse por Ele, ela não teria cantado essa noite. Não fosse por Ele, não sei o que seria dos nossos filhos. Se não fosse por Ele, se não fosse por Ele, Jesus. Cláudia Carvalho tem uma canção que diz que o nome de Jesus é doce. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, porque a tua paz inunda o meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, que doce nome, só Ele pode dar ao mundo a salvação. Você precisa dessa salvação? Você precisa da vida que Jesus oferece? Você precisa das respostas que Ele dá, você precisa do consolo que Ele opera no nosso coração, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Completei 48 anos de vida com Cristo, queridos, e a cada nova manhã eu reconheço que eu preciso mais hoje de Jesus do que precisava ontem, que dependo mais dEle hoje do que dependia ontem, que Ele me ama mais hoje do que me amava ontem, porque esse amor se multiplica, se renova, esse amor satisfaz. Há uma canção que diz: Cristo satisfaz minha alma, em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena, Jesus me ofereceu. A letra muda um pouquinho, às vezes a gente falha, a gente esquece, mas Cristo satisfaz qualquer anseio do nosso coração, qualquer carência do nosso coração, qualquer vontade do nosso coração. A promessa de Deus é a promessa do perdão, da transformação interior, da graça de Deus. O que você vai fazer com essas promessas? Desperdiçá-las? Quando alguém te promete alguma coisa, você fica esperando que ela cumpra. Toda vez que você encontra com ela, você fica na defensiva, aguardando a atitude do cumprimento da promessa. Pois é, queridos, a promessa de Deus está estabelecida, mas se desfrutar dessa promessa depende de fé, de entrega, de confiança, de profissão de fé. O que é profissão de fé? Não é viver profissionalmente da fé, não. É declarar que você crê em Jesus, que Jesus está no seu coração, que a sua vida
Você entregou a Jesus. Cantamos aqui da pouco: a minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Será que isso é verdade ou é apenas a pantomima de uma canção que muitas vezes encenamos? O Senhor espera de nós muito mais do que palavras. Sabe por quê? Porque Ele estabeleceu o mesmo princípio conosco. Muito mais do que palavras, Ele tomou atitudes. A cruz é uma prova disso. A lei é uma prova disso. Que pela fé eu me aproprio das consequências, dos frutos, da lei e da palavra, da lei e da cruz, da lei e da fidelidade de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir precisa tomar posse dessa verdade. Precisa se deixar alcançar por essa verdade. Desperdiçá-la é como jogar ouro fora. Hoje eu estava olhando o G1 e havia uma matéria colocada lá de um jovem estudante que descobriu um local onde um dos metais mais preciosos do planeta está presente. Mais precioso do que o ouro. Mais raro do que o ouro. E esse estudante está famoso. A imagem dele, a foto dele estampada no G1, em outros meios de mídia, porque ele encontrou algo raro. Querido, encontrar o amor de Jesus é encontrar de todos o mais precioso bem e herança. Nada se compara a esse amor. Nada se compara à fidelidade, à generosidade, o cuidado e a bênção desse amor. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Você joga ouro fora? Possivelmente você tenha imaginado que eu peça para alguém passar com a sacolinha para você jogar o seu ouro fora. Não, não vou fazer isso não. Até porque você não vai jogar. Tirar a aliança e jogar, tirar o cordão e jogar. Não! Por quê? Porque é ouro. Eu não sou louco. Não estou rasgando nota de 100? De 1? Não vou fazer isso. Mas nós fazemos com Deus. Quando rejeitamos a oferta de amor, quando rejeitamos a salvação, porque não precisamos dela. Precisamos sim. Não precisamos do perdão, precisamos sim. Porque quem crer será salvo. Salvo da consequência do pecado, da acusação do pecado, do julgo do pecado. Mas quem não crer já está condenado. E a condenação é simples: não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ninguém será declarado justo baseado na obediência da lei, mas em Jesus. A justificação vem pelo nome e pelo sangue de Jesus. Não desperdice esse tempo, não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Não jogue fora uma chance que eu não sei se posso viver outra vez. Eu não posso garantir que estou vivo amanhã. Eu não garanto que vou pregar no próximo domingo. Eu não garanto que estarei aqui quarta-feira. Eu não garanto que vou fazer o casamento do Lucas, porque eu não sei do dia de amanhã. Tiago diz que a vida é como um vapor, como uma neblina que surge, que fica por um instante e depois vai embora. Ninguém pode reter, ninguém pode controlar, ninguém pode... Ela vai embora. A minha vida é assim. A sua vida é assim. O tempo é a matéria-prima da vida. E o tempo está passando. A oportunidade está ficando para trás. Se eu deixar para amanhã, talvez não tenha amanhã. Se eu deixar para amanhã, talvez não consiga dizer: Jesus Cristo, entra no meu coração. Se eu deixar para amanhã, eu não viverei a promessa do perdão. É muito provável. É muito possível. Há poucas semanas atrás estávamos aí apavorados com a possibilidade de uma guerra nuclear. A dureza de dois homens, de dois líderes, senhores de dois arsenais poderosos na área nuclear. Farpas, ameaças, críticas, condenações de ambas as partes. E o mundo inteiro estremecendo, com medo de um ataque nuclear. Ah, mas é muito longe de mim, não vai chegar aqui. Você que pensa, querido. Você que pensa. A ameaça está mais próxima de nós que nós imaginamos. Não só a ameaça nuclear, a ameaça da vida se perder, se esvair. A ameaça da morte eterna está mais perto de nós do que possamos imaginar. Há um convite para você. Há uma oportunidade para você. Há uma chance para mim e para você. Essa chance, esse convite, essa oportunidade é Jesus. Deixar Jesus para trás pode custar muito caro. Por isso, abra bem a porta do seu coração e deixe Jesus Cristo entrar. Pense na sua vida. Pense na sua eternidade. Você é eterno, sabia? Sua alma não desaparecerá após a morte. Você não será relegado apenas a uma lembrança daqueles que ficaram depois da sua morte. A Bíblia diz que nós somos eternos. Para quem decide como vai viver a eternidade, como vai passar a eternidade, sou eu e você. Com Jesus ou sem Jesus. Na presença de Deus ou fora dela. Querido, hoje você tem a escolha. Vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje Cristo te quer libertar. Libertar do jugo do pecado, da condenação do pecado, da acusação do pecado. Hoje Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Você quer? Seu coração está disponível para Deus? Está inclinado para o Senhor? Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça. Por que abaixar minha cabeça? Uma atitude de reverência diante do Senhor, do Deus eterno. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Por que fechar os seus olhos? Para que nada roube a sua atenção. Nada. Para que você esteja focado na pessoa de Deus, do Deus que te ama, do Deus que quer ver o seu melhor, do Deus que quer ter restaurado em sua vida toda a bênção, toda a oportunidade da eternidade com Ele. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. Eu reconheço que a minha vida tem sido vazia, tentando eu preencher aqui e ali, de alguma forma, esse buraco que existe dentro de mim, e que dinheiro não completa, viagens não completam, comida não preenche, não supre, não satisfaz. Títulos, amigos, seguidores, nada disso preenche o meu coração. Tem sempre uma ponta vazia, tem sempre alguma coisa faltando. Hoje eu entendo que o que está faltando na minha vida é o Senhor Deus, Jesus Cristo, teu Filho, me tratando, me curando, me transformando, transformando o meu interior à medida da graça, perdoando o meu pecado. E eu reconheço o meu pecado, e eu quero pedir perdão pelo meu pecado. Não é um só, são muitos. Não vou entrar nessa de dizer que se eu for me julgar, não vou achar erro na minha vida. Eu sei que tem, não posso fugir dele. Mesmo caminhando com Jesus, eu sei que tenho tropeçado, eu sei que tenho falhado, eu sei que tenho negligenciado a lei e a graça. Mas eu quero pedir perdão, eu quero pedir ajuda, eu quero desfrutar a honra da graça. Quero pedir ao Senhor Deus que Jesus Cristo entre no meu coração, que o teu Santo Espírito me ensine, me molde, me transforme, faça de mim uma nova pessoa, novos valores, novos ideais, um sonho maior, o da eternidade na tua presença. Senhor, eu confesso o meu pecado, me arrependo dele, peço perdão, toma minha vida e faça-a de novo. Senhor, ouve minha oração, responde minha oração, e responde com a tua paz, com a certeza de que o Senhor está atento ao que eu estou dizendo, que o Senhor sonda o meu interior e me alivia, me cura, me perdoa. Querido, se você tem orado dessa maneira, creia, Jesus Cristo está atento e pronto a entrar no seu coração. Deus está ouvindo o seu clamor, a sua súplica, está pronto a perdoar, está pronto para salvar, e esse é o momento de receber essa salvação que há em Cristo Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você. Senhor, a tua palavra já diz que o Senhor nos prova e nos sonda, que conheces todo o nosso pensar, todo o nosso sentir, e agora tu sabes quem dentre nós está clamando pela salvação que é em Cristo Jesus, pelo perdão oferecido pelo derramar do sangue do teu Filho. E o que eu quero te pedir é que o Senhor atenda essa oração, havendo sinceridade, havendo entrega verdadeira, havendo uma fé que começa no coração. Responde com a tua paz, responde com o alívio do fardo carregado até aqui, com o remover da dor que o pecado causa, do medo e da angústia que ele provoca. Produz, Senhor, alegria, regeneração e perdão no coração daqueles que nessa noite têm clamado a ti, têm orado sinceramente a ti. Que haja salvação entre nós, que haja a obra regeneradora de Cristo Jesus na minha vida e na vida daqueles que têm ouvido a tua palavra. Que haja alegria nos céus por mais um pecador virá a Cristo Jesus. Dá-nos mais de ti, mais da tua palavra, mais da tua santidade, mais do teu amor. Pois nós clamamos a ti, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus, teu Filho, aquele que quer ser o nosso Salvador, que é o Salvador dos que creem nessa noite. É no nome dele que nós oramos.